Hoje o dia foi, mais uma vez negativo para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Reduções que variaram aí de 2 até 5 pontos nos principais vencimentos. A gente quer entender o que motivou essa queda lá em Chicago, essa queda que começou principalmente depois daquele anúncio, né, da última segunda-feira de condições de lavouras, onde houve uma recuperação das condições boas e ótimas lá das lavouras nos Estados Unidos. Uma recuperação que o mercado não estava esperando. De lá para cá, a gente tem visto aí já 2 sessões seguidas de pressão nas cotações. Mas será que tem mais coisa acontecendo? Será que tem mais fatores que justificam aí essa continuidade da pressão? Vamos perguntar para quem entende. Vamos falar com o Ginaldo de Souza, Grupo Laboro. Está aqui, Ginaldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O mercado começou a ficar negativo, como eu disse, a partir daquele boletim de condições de lavoura, Ginaldo. Mas é isso ainda que está fazendo o mercado seguir pressionado aí? Ou tem fator novo para ser analisado, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. É isto sim e mais alguma coisa.
Pois é.
As condições climáticas, a ausência da China, tudo isso aí está pesando no mercado. Você veja que tem analistas hoje dizendo que no próximo supply demand, que seria lá pelo dia 12, nós vamos ter condições, vamos dizer, estimativas para as safras já acima, muito acima do mês passado. Mas você pega, por exemplo, as condições de lavoura, vieram 72% boas excedentes para a soja e para milho. Muito bem, mas teve também não só a ausência da China ontem, que pesou também profundamente no mercado, e teve hoje de novo, o segundo dia, de no show, ou seja, a China de novo não compareceu. E as condições climáticas para o meio oeste são favoráveis. Então, junta 3 fatores: demanda que não tem, a China não veio. Condições de lavouras boas, excelentes, aumentando, sugerindo que vamos ter altos índices de produtividade. Não quer dizer que a safra vai ser a maior do mundo, vai ser uma safra, vamos dizer, recorde. Não, mas se quer dizer que temos alta produtividade com números acima daquilo que o USDA estaria estimando. Então, tudo isso pesou no mercado, evidentemente, e o mercado cedeu de novo hoje. E amanhã ninguém sabe o que vai acontecer, mas para que o mercado possa reverter essa tendência, teria que mudar todos esses 3 fatores que eu citei. E nesse momento não vejo condições de mudar os três. Talvez um, no caso, seria o retorno da China ao mercado.
Demanda, né? Agora, o Ginaldo, então dá para dizer que a gente está vendo aí um movimento de reversão e é um movimento de queda que está se organizando aí? Pode ter
Alex, eu vou te
continuidade?
dizer uma coisa. Todos os anos nessa época, você sempre tem algum evento. Olha, estão prevendo tinha clima mais seco, altas temperaturas, isso, aquilo. Esse ano, as temperaturas que temos pela frente são temperaturas normais e abaixo do normal. Então, pelas temperaturas, nós não temos qualquer tipo de reação que o mercado possa esboçar. Este ano, tudo está correndo bem até agora, é verdade, mas é preciso dizer que a safra foi plantada antes do tempo. A safra de milho, por exemplo, 10, 15 de setembro, vai estar colhendo milho. Ou seja, a fase final da polinização do milho já terminou. Então, julho terminou, não tem mais polinização. Agosto vem a secagem do milho, setembro, 10, 15 de setembro, nós estamos colhendo milho. E a safra de soja, evidentemente, precisa de chuva aí por mais, vamos dizer, estamos no final de julho, por mais o mês de agosto. No mês de agosto. Então, todo esse evento está pesando no mercado. É preciso que tenha demanda. Se não tem demanda, você tem uma safra com alta produtividade, ou seja, a safra é maior do que se espera, do que se estimava. Evidentemente, os preços cederam. Eu vou dizer para você, com toda tranquilidade, esse é um péssimo período para se estar comprado em Chicago.
E quando a gente olha o que está acontecendo com os fundos.
Os fundos estão 80 mil contratos de soja comprados, e os fundos, para saírem da posição comprada e reverter, eles estão vendendo em 125 mil contratos de milho. Os fundos estão. O milho caiu abaixo de 3,30 para o contrato de dezembro, que era o grande suporte que existia. O milho rompeu os 3,30 e veio, e os fundos continuam vendidos em 125 mil contratos de milho. Para reverter essa posição da soja, continuar vendendo soja, batendo na soja, eu não acho difícil. Evidentemente, a China teria que voltar ao mercado. Caso contrário, meu amigo, é uma tendência.
Quer dizer, se não tiver nenhuma sinalização positiva aí pela frente, a movimentação natural aí dos fundos é sair fora desses contratos.
Sair fora desses contratos. Porque também, Alex, é bom que se diga, as previsões climáticas para a América do Sul durante o mês de agosto e setembro já são previsões favoráveis, ou seja, que vão fazer uma reserva hídrica, vão recuperar as terras, a umidade que, por exemplo, o sul do Brasil está muito seco, algumas partes do Brasil estão muito seco. E aí você vai entrar na América do Sul num plantio normal. Então, tudo isso aí pesa no mercado. Eu hoje não diria, não recomendaria para ninguém ficar comprado em soja, né? Ficar comprado em soja, muito menos estou falando de Chicago, né? Aqui no Brasil é diferente. Você tem prêmios acima do mercado. Você tem prêmios de 160, que é mais do que o dobro do que o prêmio que está no Golfo Americano. São outros 500. Eu falo comprado em bolsa, né? Comprado em bolsa, eu não recomendo, não ficaria. Esse é um péssimo período para se estar comprado em Chicago.
Muito bem. Então, vamos detalhar o potencial que tem esse único fator que você citou aí de mexer com o mercado, que é a demanda chinesa. O que que você espera, Ginaldo? Faz 2 dias que a China não compra, mas ela vai comprar, ela tem que comprar, e mais do que isso, precisa ser uma compra agressiva para sinalizar alguma coisa para os participantes aí do mercado?
Bom, vamos lá. Primeiro lugar, a China precisa comprar e vai comprar nos Estados Unidos. Não sei se essa semana ou semana que vem ela vai ter que comprar, porque ela precisa. Nós estimamos a China está voltando, vamos dizer, com uma necessidade muito grande, né, Alex? Depois da questão, eles ainda têm problemas da febre africana, mas eles tiveram um problema muito sério, e você lembra disso aí, recente? E eles estão numa fase de recuperação o plantel de suínos está sendo aumentado, e isso tá correndo muito bem. Acontece o seguinte, que os chineses têm um volume de compras para esse ano que pode chegar a quase 100 milhões de toneladas. Eles compraram aqui um volume expressivo no Brasil, que é o grande exportador de grãos para a China, e evidentemente não foi suficiente. Eles vão ter que comprar mais soja onde? Nos Estados Unidos, porque o Brasil não terá mais soja para vender para a China. Você pode ver aí três, quatro cargos aí, 200 mil toneladas, 300 mil toneladas vendendo do Brasil para a China. Eles vão ter que comprar nos Estados Unidos, mas Alex, não são compras de 200 mil toneladas, de 300 mil toneladas, 400, que vão mexer com o mercado, fazer o Chicago ter um rally. Não, não é isso. Para que o mercado realmente se recupere, ou porque o mercado se sustente, é preciso que a China venha com mais fome ao mercado, trazendo aí, vamos dizer, mostrando uma necessidade de compra muito maior. A China vai ter que comprar? Vai. Agora, se ela vem essa semana, eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei.
E eu imagino, né, Ginaldo, que a China não venha tão agressivamente no mercado porque ela sabe que se fizer isso, o preço sobe, né?
Eles são muito inteligentes, eles não querem fazer isso, Alex, e não vão fazer isso. Essa, na minha opinião, essa é, não esse no-show de ontem, vamos chamar assim, né? Que deles ontem e hoje é estratégico. Eles ontem, quando viram, na segunda-feira, no final, 17 horas do Brasil Time, ou seja, que achei que as condições de lavoura melhoraram bastante, que o tempo, as previsões climáticas estavam boas, eles viriam no mercado ontem para quê? Para dar sustentação aos
É,
preços?
pois é.
Eles fizeram de propósito, hoje também, seguramente de propósito. Eles podem vir amanhã, quinta-feira, pode vir, pode deixar para sexta-feira, ou podem também deixar para a semana que vem. O que eles têm que comprar de um dia para o outro não vai fazer diferença. A verdade é que a China precisa comprar e vai ter que comprar dos Estados Unidos, porque na América do Sul não vai comprar mais, Alex.
Já compraram tanto que fizeram
Já,
o
já.
prêmio subir,
Esses prêmios.
inclusive, né?
Ah, com certeza, esses prêmios de 160 que você está vendo aí, isso é naturalmente resultado das compras da China que aconteceram no passado e que vieram alimentando o mercado. Hoje a indústria brasileira está correndo atrás de soja para suprir suas indústrias e atender seus compromissos de farelo e óleo, e naturalmente está pagando esse prêmio porque a oferta é muito pequena, o produtor, o pouco que tem, está segurando da mão para a boca e não vai vender isso assim tão fácil.
Você acha que o prêmio pode continuar subindo, Ginaldo?
Pode continuar assim, Alex, não tenha dúvida, porque a demanda está muito boa, a oferta é curta, o produtor. Veja bem que nós nunca chegamos, na minha opinião, a um nível tão baixo de soja nesta época na mão do produtor. Se você perguntar hoje, quanto é que tem de soja na mão do produtor? 10%? Sei lá. É algo aí, basicamente 90% da safra foi comercializada, 88, 90. Se você considerar no que nós estamos no final de julho e o produtor tem só 10% de soja para vender, ele vai levar isso até o final do ano. Então a tendência é que esse prêmio suba mais.
Mas tem também um limitador para esse prêmio, né? Que
Tem.
a partir do momento que atinge um determinado patamar, já viabiliza importação, inclusive, não?
Com certeza, um prêmio de 200 ainda vai, a turma não vai se coçar muito para fazer importações no regime drawback, mas um prêmio acima de 200 vai conseguir, com certeza, pagar frete né, do transporte marítimo, vai pagar os FOBs, as descargas e movimentação portuária. E dá para você levar em fábricas mais próximas do porto, com um prêmio acima de 200. Então, automaticamente tem um fator limitador aí pela frente, que é acima de 200, não abaixo de 200.
Muito bem. E safra nova, Ginaldo? É hora de vender?
É hora na minha opinião, é hora de vender. Alex, eu venho dizendo e estou fazendo e vamos continuar fazendo. Todas as vezes que a soja maio foi acima de 9 dólares, nós vendemos aí 30, 20, 30, 40 mil toneladas. Os preços da soja acima de 9 dólares para maio é um bom nível. Com esse prêmio aí de 40, é um bom nível. Então, a gente está recomendando para os nossos clientes que, devido às condições da safra atual nos Estados Unidos, o clima brasileiro, o clima sul-americano voltando a dar sinais de normalidade para agosto, setembro. Quer dizer, não tem razão para você ver soja muito acima de 9 dólares. Então, a nossa recomendação é que Cada vez que você vê soja maio acima de 9 dólares, se não tiver um problema climático influenciando isso, é hora de vender.
Muito bem. Então, nova rodada de vendas. Adiciona esse prêmio que está positivo aí ao mercado acima dos 9 dólares. Já é um valor a se pensar, então.
Vai, já é um valor a se pensar, Alex. Nós temos que levar em consideração que a oferta, vamos dizer, americana, tudo indica que terão boas safras. E se a sul-americana vier com boas safras,
Cheia também.
não tem razão nenhuma para a soja se manter acima de 9 dólares. Alguém vai dizer assim, também não tem razão para cair muito abaixo dos 9. Não. Nesse exato momento, não. Mas se as safras se confirmarem na América do Norte, como tudo indica, e você tiver uma safra cheia na América do Sul, automaticamente esses preços não estarão acima dos 9 dólares. Eu sinceramente, aposto, muito mais em safra cheia e preços abaixo dos 9 dólares.
E tem o fator dólar ainda, né, Ginaldo, que
Nós temos ainda o fator dólar, nós temos aí essas oscilações que aconteceram esses dias. O mercado veio aí hoje, inclusive, aí testar os 5,11 por aí. E tudo isso aí tem seus aspectos. E eu vejo que as coisas estão se encaminhando. Você viu que hoje o Federal Reserve manteve as taxas de juros, né? Manteve as taxas de juros, o dólar estava mais baixo, depois se elevou um pouco, mas a verdade é que nós não temos aí esta semana, é muito provável que o governo americano, que o Senado americano aprove 1 trilhão de dólares para atendimento às questões internas dos Estados Unidos no que diz respeito ao coronavírus. Isso é muito bom para os mercados, isso é muito positivo para as bolsas de um modo geral. Então, isso dá um alívio temporário aí, pelo menos, e aí pode ser que o dólar se fica aí nessa faixa 5,25, 5,30. Mas eu não aposto muito um dólar acima de 5 dólares, não. Eu acho que nós ainda vamos ver o dólar em determinado momento abaixo dos 5.
Muito
Tá?
bem. Todos esses fatores colocados à mesa, então, para você, produtor, fazer a sua análise, entender o que está acontecendo e, claro, tomar a sua decisão. Agradeço a você, viu, Ginaldo, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre compartilhando a sua experiência aí, ensinando a gente um pouquinho mais sobre esse mercado. E convido você para voltar sempre.
Com certeza, Alex. Um abraço a todos vocês, ao João Batista, ao Daniel, à Carla, a você especialmente, e à turma aí, à turma de suporte. E aos meus amigos, aos amigos de Notícias Agrícolas, um grande abraço. Que Deus nos abençoe e que possamos estar sempre firmes e fortes para falarmos do mercado. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das missões que eu tenho. Um grande abraço.
Muito bom. Um abraço, Ginaldo. Até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos números, vamos ver Chicago como encerrou para a soja. A gente dá uma olhadinha também no que aconteceu com milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Como a gente adiantou aqui, um dia negativo para as cotações, primeiro vencimento agosto. Recuou 8 dólares e 91 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. Setembro, 8 dólares e 84 centes por bushel, também com queda de 3 pontos mais 25. Novembro, 8,85, se distanciando, portanto, lá daquele patamar dos 9 dólares, queda de 2,25. E o janeiro, 8 dólares e 91 centes por bushel, uma queda de 1 ponto mais 75. Vamos ver o milho. Para setembro, 3 dólares e 15 centes por bushel, 4,5 de queda. Para dezembro, 3 dólares e 26 centes por bushel, 3,75 de baixa. Para março, US$ 3,38 por bushel, queda de 3 pontos. A mesma queda foi verificada para maio, que fechou a US$ 3,45 por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo foi positivo hoje, encerrou para setembro com alta de mais de 9 pontos, a US$ 5,32 por bushel. Para dezembro, US$ 5,38 por bushel, alta de 8 pontos mais 25. E o março, US$ 5,44 por bushel, 7 de alta. Maio acabou encerrando com 6 pontos, um pouquinho mais de 6 pontos de elevação, a US$ 5,47 por bushel. São os números de hoje, de finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência, e daqui a pouco tem outras informações aqui no Notícias Agrícolas para fazer com que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.